E aí, meus caros, como é que vocês estão? Alegria mil ou não? Nossa senhora, parece que foi hoje que a gente gravou um outro vídeo, hein, Paulo Fonfon?
Exato.
Paulo Fonfon que ainda está com sujeira na barba do almoço, hein? Que maravilha. Ele sempre aí, bem saiu. Organizado. Saiu. Ficou a barba, né? Mas essa não dá pra fazer nada. E aí, Humberto Russo, como é que você tá?
Ai, que saudade que eu tava dessa cadeira, desse microfone, desse, de vocês nem tanto.
E você vai matar, que hoje tem mais um ainda.
Puta que pariu.
Alegria, né?
Hoje, na verdade, teve mais um. Não foi hoje.
Não, vai ter mais um
ao vivo ainda.
Além desse
Ele abriu ao vivo essa.
Não. É que isso aqui é depois, no futuro.
Ah,
na verdade,
é verdade,
agora já é passado.
Ontem teve mais um.
Ah,
é, sim. Bom, o que eu ia falar mesmo? Eu esqueço das coisas, porque a gente fala tanto. Sabe o que eu tava pensando, galera? Tava pensando aqui que é muito conteúdo, né? É muita coisa, né? Quando os podcasts que são lá da velha guarda, eles mantêm-se um por semana, assim, né? O 99 Vidas, o Cinema com Rapadura e tudo mais. O Jovem Nerd, apesar de se manter lá no áudio, não ter vindo pro vídeo, ele criou o seu Caneca de Mamicas lá, tá, fez uns especiais de Copa do Mundo, Big Brother, fez o lá do Bunker também.
Tem o do Mal também, que é outro, ele tem um terceiro ali.
Que também, mas ele não é de sempre, né? De vez em quando. Sempre?
Direto.
Mas não vejo esse, não aparece na minha timeline.
É Mal e alguma coisa, que é o Malfátio, que trabalhava pra eles, e mais um... E o Vidani. Aí tem o lado Bunker, que é um outro moleque que escrevia pra eles, a galera mais nerd. E o da Mamicas, que é com as mulheres do Dave e do Jovem Nerd.
Que já participavam também, né?
E... O que vocês acham disso?
O quê?
Nepotismo?
É.
Eu acho que a Magazine Luiza falou assim, vocês precisam me entregar tanto conteúdo. O que vocês vão fazer?
Não.
Eu falei, bota elas pra falar aí.
Então... Mas o caminho contrário nunca acontece, né?
Ah, não. Isso não existe.
Tem duas minas que, mano, bombam. Ou uma mina, sei lá. E aí ela pega o cara dela e transforma esse cara em alguém.
Então, mas aí vem a questão, né? É que, bom, que nem a piada do Bill Burr lá, né? Tipo, você não vai ter o marido da Oprah lançando um livro, tá ligado? Que nem tem a Michelle Obama lança. Mas é... Nesse ponto aí, tem um ponto que, mas pode parecer machismo, né, da gente falar que, os caras botam as minas, mas as minas não botam os caras. Mas o Jovem Nerd e o Azaghal, sempre as meninas participaram dos podcasts, principalmente quando ia pra esse lado mais vida real, assim. Elas estavam ali falando há muito tempo, 10 anos a gente já conhecia elas,
sim,
né?
Sim, mas eu não tô dizendo de sucesso, não estar no sucesso pra colocar.
Mas é isso que eu vou falar. Não tem um caso de ter uma mina que bota o marido pra falar junto. É. Entendeu? Tipo, e aí não sei se o marido também não aceita ir lá falar
tipo,
junto.
Mano, a mina do Petri tá lá agora no podcast dele. Beleza. Tipo assim, não tô dizendo que não é pra fazer, eu só tô dizendo que é engraçado porque não tem ao contrário.
Cara, eu não sei nenhum caso. Deve ter algum caso. Alguém deve falar algum
Alguém
caso,
vai falar.
Eu desconheço.
Ah, vocês esqueceram de tal pessoa. Ah. Que aí a pessoa não, só ela assiste comum, aquele podcast.
Né? É bem mais
tipo,
comum.
Tipo, eu tava vendo lá alguns podcasts. Por exemplo, a mina do Bob Lee. O Tiger Belly, que eles fazem junto, porra, os caras separaram, foi mó traumático pro cara, e os caras estão lá porque ela é sócia do bagulho. E ela era, assim, no mundo do show business, ninguém, né? O Bob Lee já era o Bob Lee. Ela era, tipo, enfermeira, sei lá.
E tem uma coisa engraçada, né? Eu tenho ouvido muito o Tom Segura e a Cristina
Pi,
porque a gente não consegue pronunciar o resto do nome dela. E é exatamente isso mesmo.
É que nem eu sei quem, sabia?
É um nome difícil?
É. Por isso que ele botou CK. Tem, né, quando ele dá entrevista pra ela, ele fala isso, ela fala, por que eu não fiz isso antes? Porque é tipo, Luiz, Krasnovsky. Pô, mano, ninguém vai conseguir falar isso no show business, bota CK, já era.
Ou ele podia ter só inventado outro nome, né? Tipo, Ventura, que não existe também. Mas ele faz muito show, né? Tom Segura, show pra cacete. Tá, agora vai lançar o quinto especial no Netflix. Fechou pra fazer uma série de humor negro e tal. Cara, tem dois especiais dela lá, mas você vê que é muito mais espaçado. E ela não faz... Da Cristina, Não, no Netflix. E ela não faz tanto show. Tipo, assim, no começo do episódio, ele anuncia assim... um monte de data, assim. Ela anuncia duas, três, é isso aí. E faz muito no... Tipo assim, ela tem uma noite no comedy do Joe Rogan lá, no Mothership lá. Sim. Que ela fica fixa lá.
É onde aí, mesmo esse negócio?
Cara,
é
na Califórnia, sei.
Mas eu não sei aonde.
Eu acho que eles estão em Los Angeles, né? Ela e eu acho. Eu não tenho certeza.
Ela e o Los Angeles é de boa, porque é um destino de boa de ir, né? Ah, e é em San Diego, aí você já tem que ir, mano.
Ele foi morar no Texas, né?
Ele foi?
O Joe Rogan tá no Texas. Pelo menos...
Mas o estúdio dele...
É lá.
Eu acho que é lá.
O Mothership é lá. É no Austin, Texas.
Ah, lá, tá vendo? Esquisito, né? Tipo assim, não é um destino tradicional, né? Tipo,
não.
Então...
Mas, mano, não é tão raro ver comediantes que não moram em Nova York e Los Angeles. O próprio Doug Stanhope mora no interior dos Cafundó do Judas. E aí, é assim, né? É que a gente pensa, pô, o cara tá longe e tal. Mas, mano, pensa que o cara faz 22 datas por mês.
Exato.
Viajando. Mano, as outras datas que ele tá em casa, ele não vai necessariamente pro Comedy Cellar ou pro Comedy Store. Ele vai ficar em casa, tá ligado? E, porra, o Doug Stanhope já tá velho, né, mano? O cara já tá com 60 anos, pô.
Sim. Mas não é estranho? Aí, o que que explica? Será que ela não quer fazer tanto show?
É. Né?
Porque aqui a gente tem a Bruna que faz 1.000 shows por mês e beleza, né?
Tem
uma
diferença. Ela tem 2 filhos.
Então, aí é o ponto, né? Será que cai pra ela esta missão de mãe, que é diferente da missão de pai, de cuidar dos filhos? Ou a sociedade impõe isso pra ela? Ou ela mesma fala, eu não quero sair por aí viajando agora?
Eu acho. O que eu acho? Eu acho que ele era maior que ela. Se ela fosse maior que ele, talvez... Fala assim, mano, eu tô trazendo mais dinheiro, a minha carreira tá em primeiro lugar, acho que tem que ficar mais em casa.
Mas hoje eles têm um podcast junto, tudo bem que ele tem um podcast com o Bert Kreischer, né?
Então, é dele.
Mas, porra, os dois estão do lado do outro.
Não, mas ele era maior que ela antes de estourar, né? Ele estourou de verdade, ela nunca estourou.
Mas por quê? Pelo podcast
porque
mesmo?
Porque ela é pior que ele, porra.
Não, mas no stand-up ele também não é grande coisa.
Né? Não, mas a galera é muito fã dele.
É?
É, porra, ele é estouradão. Ele é muito estourado.
Então eu fico com essa dificuldade de entender. Ele estourou por causa do podcast ou por causa do stand-up?
Não, acho que é uma soma das duas coisas. Mas assim, ele é dono daquilo. Daquela porra toda, ele é dono. Ela pode até ser, tipo, sócio e tudo mais. Mas quem botou dinheiro lá foi, com certeza, foi ele. Não tem nem dúvida. Ele faz turnê de 20 milhões de dólares no ano. Esquece.
E ele já era famoso antes.
Do podcast?
É.
Cara, o podcast ganhou visibilidade, principalmente pra gente que não tá nos Estados Unidos, né? Porque a gente não vai no show do cara. Mas ele já era, já tinha um tamanho. É que agora ele ficou muito maior, né? O podcast deu uma visibilidade dele pra ele muito maior. Mas ele já era grande.
Saquei.
Tanto é que o primeiro especial Netflix dele... ninguém conhecia o podcast dele aqui, pelo menos. Era pequeno, não era. O podcast era pequeno, ele já era grande.
Engraçado, eu gosto dele e eu fico quase que torcendo pra ele mandar uma piada boa na sequência, assim, mas não vem, né?
É, mano, é um estilo muito diferente. Ele tem outro. Pra gente não faz muito sentido o tipo de comédia dele. Ele é meio grosseiro, né? Ele tem uma persona meio.
Eu gosto disso. Tipo assim, tem tudo pra eu gostar.
É, mas assim, o texto dele é... Sei lá, ele tá muito na ironia, mas assim... Não é pancheado, né? Ele é meio... É. Sei lá. Uma parada dele lá, que ele faz. Eu prefiro muito mais o Bert Kreischer. Apesar do Bert ser bem mais boboca, né?
Mas é mais engraçado.
Os especiais dele são mais divertidos, assim.
É verdade.
Mas o Tom Segura, ele lota... Puta, é posso
surreal.
Falar, se você tem um especial Netflix nos Estados Unidos e você é branco e hétero e homem, né, você tem muito público. A verdade é essa, assim.
Ele faz muito show, eu sigo ele no Instagram, ele faz muito show, cara. Assim, é impressionante, lugares assim absurdamente gigantes, assim.
É, ele é muito grande. Ele é dono de vários podcasts, inclusive daquele lá, você citou esse
dia. Da é menina lá, sim.
É dono de uma porrada de coisa. Falam que ela é amante do Seguro, inclusive. Mas ele tem muito dinheiro. Ele é muito maior que ela. Eu, assim, eu não sei como é que foi a discussão na casa deles, mas eu penso que se tem um casal que faz a mesma coisa, os dois têm que viajar, mano, ganha quem é o maior, né? Quem vai trazer mais dinheiro pra dentro de casa. Eu acho que é meio que isso.
Pois é.
E lá não tem babá, né?
Caro babá, né? Não que é um problema.
Não, tem uma questão... Não. Tipo assim, é uma questão cultural de não ter babá. Tipo assim, muito difícil. Tem o que eles chamam de babysitter, só que babysitter não é babá. Babysitter é uma menina do bairro que você paga, tipo, uns dólares pra ela passar aquela noite que você vai jantar com a sua mulher num restaurante pra ter aquelas 3, 4 horas ali. Mas não, é uma babá, é uma menina do bairro que às vezes tem 16 anos que tá lá e, tipo, dando uma vistoriada pra ver se tá tudo bem. Um adulto responsável ali. Mas
eles teriam que ter uma governanta.
É, né? tipo, uma babá, que aqui no Brasil é o quê? 5 vezes na semana, 8 horas por dia. Mano, existe. Existe.
Então você tá me dizendo que uma babá quase perfeita é tudo mentira?
Ela tem esse papel de governanta. Tanto que ela cuida dos moleques, casa, né? ela cozinha, ela leva os moleques pro jogo de futebol, não sei o que. Ela é uma governanta. Mas aquilo lá é porque eles eram ricos. Tipo, você... Tanto é que quando eu fui para os Estados Unidos, eu falei que era comum os meus amigos terem empregado em casa, né? A pessoa que trabalhasse em casa e motorista, ele achava que eu e meus amigos era tipo assim, dono do petróleo no Brasil. Porque assim, pensar, quem tem motorista nos Estados Unidos, assim, é tipo bilionário. Não existe isso, tá ligado? Então, tipo, por isso que eu imagino que eles não devem...
Essa divisão,
ter. Eles poderiam até ter porque eles têm dinheiro, mas é culturalmente difícil ter.
Ter motorista aqui também não é muito normal não, tá?
Hã?
Ter motorista aqui também não é muito normal, não. Eu sei que você veio de outra realidade, né? Mas...
Não, sim, mas eu tô falando
depende
que,
da
tipo,
função.
Sim, sim.
Né?
Tipo, não, tipo assim. Beleza, eu sei que alguém que tem motorista pra levar o filho pra escola, por exemplo, é, tipo, uma galera muito rica. Mas, assim, o cara que tem motorista pra levar o cara na escola, aqui é um rico muito diferente do
bem mais
de lá.
Do que o de lá.
É, tipo, o cara lá é bilionário, o cara aqui é milionário, entendeu? Tipo, assim, é muito diferente, sacou?
Enfim, Tom Segura faz mais show que a Cristina Pi. É um fato aí.
Ah.
Mas é curioso, né? Como cada um toca a sua carreira, né? E vai de estilos, né? O Bob Lee não tem um especial, cara.
E nunca vai ter.
Muito doido, assim, né? Eu fico procurando as coisas dele. Tem muito pouca coisa, stand-up. Mas ele é gigantesco. Já o Andrew Santino tem bastante coisa. Tem os, acho que, 2 especiais dele. Eu acho que os 2 estão no YouTube. Mas o Bob Lee ainda é mais conhecido que ele, né? Então, você não sabe, tipo, parece que a fama nos Estados Unidos, por o mercado ser mais desenvolvido, ela vem de um pouquinho de cada coisa que se faz. Aqui é mais, tipo, estourou um vídeo de stand-up. E aquilo ali é o bagulho que, tipo, resolveu sua vida, tá ligado?
É
dali que, né, você vai viver.
É que o Bob Lee, ele é o cara que rende muito, né? Tipo, as coisas que você vai ver do Bob Lee na internet que são as mais vistas é, tipo, ele rendendo numa entrevista mó séria de... morning show, assim, ele rendendo em podcast e tal, e ele era muito conhecido na cena, mas ele fica conhecido no público muito por causa disso. E ele não vai ter show especial, dificilmente vai ter, porque, mano, ele só tem aquilo, né? Tem aquela uma hora fechada, ele fica pelado no palco, tipo, umas coisas bizarras, que dificilmente consegue virar um especial, e ele nem tem essa ambição, tá ligado? E aí, tem o podcast dele, mas ele é um cara muito gostável, né? Ele é extremamente carismático, assim. Ele rende muito bem. O Santino não, mano. O Santino já é um cara que não é tão carismático, mas tem que ser mais trabalhador, né?
Sim.
E ele é muito ator também, né? O Santino já fez alguns filmes e ele tá muito bem no I'm Dying Up Here, que é o produtor executivo, é o Jim Carrey, né?
Uh-huh.
Ele é um dos personagens principais lá do filme, da série, né?
Sim. Eu não assisti. E o Bob Lee parece também que faz muito filme, né, cara? Tem esse lado, esse outro lado dele também, gosta de ser conhecido no cinema também, né?
Mas ele, puta, o físico, infelizmente, o físico dele impede muito que ele faça papéis muito grandes.
Diferentes, né? do
tipo, o André Santino, apesar de ser um ruivo, porra, tá ali dentro do lugar que os caras querem que ele seja, sabe?
Esse especial novo do Tom Segura, ele abre fazendo umas piadas, assim, bem simples, assim, de que o Brad Pitt foi no show dele. Ele conheceu o Brad Pitt, que o Brad Pitt era muito lindo, ele tá falando de pessoas lindas, assim. Ele fica dando a entender que ele foi gay com o Brad Pitt, assim, uma coisa bem...
Já vi antes.
Assim, puta. Mas...
É o Bunny com o Rodrigo Wilbert.
Tipo isso, mas assim, como isso aí também já não era a primeira vez, né? As pessoas fazem sobre homens lindos e ficam, né, tipo... se fazendo de homossexual, assim. Só que... O que foi essa gemida?
Não,
gemida.
Concordei com você.
Ele pensou na pele do Brad Pitt, porque ela é muito lisa.
Lisinha. Cara, você pegou muito o negócio do lisinho.
Mas E aí eu fiquei pensando assim, de onde será que o Brad Pitt conhece Tom Segura? Será que o Brad Pitt ouve o podcast? Isso eu fico pensando, o que o Brad Pitt faz? O que ele consome?
Quando não tá fazendo nada.
Será que ele ouve um podcast? Tipo, assim, gordo, que é demais. Eu fico pensando nisso. Assim,
eu não
qual
duvido,
é que
mano.
É.
O Brad Pitt parece que ele é um grandíssimo fã de comédia.
Isso é mesmo?
Eu achei muito que você mandou um grandíssimo filho da puta.
Quando eu digo grandíssimo, sempre vem o filho da puta.
Não, parece que é mesmo. Tipo, já ouvi algumas histórias assim dele com comediantes e tal. Tipo assim, ele ama o Adam Sandler, por exemplo. Tudo bem, Adam Sandler Virou uma estrela. Sim. Mas ele ama muito comediante, assim.
Eles já fizeram algum filme juntos?
Não sei.
Peter Sander?
Eu sei que tem uma entrevista muito... Não é uma entrevista, eles estão batendo um papo, assim. E aí tem uma parte... Você já viu isso, eu acho. Que ele fala pro Adam Sandler uma passagem da vida do Adam Sandler que ele ama. Que o Brad Pitt ama muito.
Eu acho que você me contou já essa parada.
Muito bom esse vídeo, assim. Ele é muito fã de comediante, assim.
Doido. Doido imaginar. Porque parece que é um cara que tá muito descolado, né, do... Tipo assim...
É, mas esse cara tem que assistir alguma coisa, né?
Exato, mas é muito doido pensar que, sei lá, aproxima até um pouco da gente. Fala assim, mano, pau, o Brad Pitt ia gostar do meu show.
É, é. Tá ligado? Você já viu... É, mas eu acho que, tipo, quando você chega num patamar, as pessoas... Tipo, esses caras que a gente é amigo, comediante e tal, às vezes aparece lá alguém dando um like, alguém dando um comentário. É que, mano, o Brad Pitt é muito... mais surreal, porque além de ser gigante, ele é a gigante mundial, né?
Uhum.
Aqui é tipo, sei lá, o Callum Raymond mandar um comentário no seu vídeo.
Ah. Eu acho engraçado que eu acho que depois que as pessoas, elas ficam famosas, parece que você tem que fazer um network e às vezes isso tá além da internet, né? Faz parte quase do que sua energia tem que estar perto de gente desse tipo, tá ligado? É... Tipo, passou na minha timeline, mas eu não assisti, peço desculpas, apesar de gostar de todo mundo que tava ali no vídeo. Só a menina que eu não conheço, que faz o podcast com o Pedro Lemos lá, eles fizeram e o Ventura foi convidado. E aí o corte era ela perguntando pro Ventura sobre quando ele conheceu a Xuxa. Ah, você é amigo da Xuxa e tal. Gosto do Ventura, gosto do Pedro Lemos, mas não assisti porque...
Não gosta da Xuxa.
Eu não assisto essas coisas. Já basta o meu.
Eu odeio a Xuxa.
Não, já basta o meu já, não fico assistindo. Mas é, e, tipo assim, aquilo me fez pensar, tipo assim, cara, não tem nada a ver a Xuxa ser fã do Ventura. Não tem nada a ver, tipo assim, jamais apostaria, perfil de fã do Ventura, Xuxa. Não tem a ver, entendeu? Não tem a ver com a realidade dela, não tem a ver com nada que ela possa consumir, viver. Mas o Ventura explodiu tanto a bolha, chegou em vários lugares tão gigantes, que de alguma forma faz sentido a Xuxa...
Saber quem é, pelo menos.
É, e tipo assim, se aproximar e fazer um... Ah, eu conheço e vamos fazer um vídeo e vamos soltar na internet. Parece uma coisa do show business, vou falar a verdade, uma falsidade gigantesca. Mas que faz parte do jogo, tá ligado?
Tem duas coisas aí nessa questão. Eu acho uma coisa maravilhosa que eu lembro do Pânico, que eu achava isso eu achava genial. E é uma coisa babaca, é simples e nada demais, mas é lindo ver quando essa hipocrisia cai, né? É, tipo, que eles falavam, eles pegavam, estavam na porta da festa, aí vamos lá, tinha um ator, vamos supor que tinha um, fala um ator aí, Caio Castro.
Tom Hanks.
É. tinha o Caio Castro na festa e tinha o Bruno, do Bruno e Marrone. Aí pegava os dois e começava, ah, Bruno, Marrone, vocês se conheciam? Ah, não, já se conhecia, não sei o que lá. Tá, e aí, você é fã do trabalho dele? Aí, porra, lógico, né?
Tem que o cara falar. Assim fala,
não, sou muito fã, não sei o que. Tá bom, então fala o nome de uma música, na frente do cara. E os caras nunca sabiam o nome da porra da música, nenhuma música. E foda-se, tipo, é isso aí. Tipo, o cara vai falar o quê também? Eu entendo o lado do cara falar, não, eu sou muito fã, porque, mano, o cara é. Você sabe, o cara é gigante, você vai falar, mano, acho uma bosta na cara do cara. Questão de educação. Mas tem um pouco disso, tá ligado? E outra coisa que eu acho é que também tem uma parada meio. Você é bom ter somatórias de públicos ou ter, tipo. Collabs, você não sabe quem você vai cruzar, porque, tipo assim, a Xuxa vai precisar de um comediante amanhã pra fazer um, sei lá, não sei, que ele enquadra no perfil, ah, eu já conheço, já é amigo, faz muito sentido chamar alguém que já é próximo. Mas eu sempre penso numa coisa que a Madonna fazia muito bem. A Madonna, quando, tipo, ela começou, ela fazia uma, ela ia fazer uma collab com uma cantora que já era mais estabelecida que ela. Isso elevava ela. Quando a Madonna começa a cair, ela faz collab com a Beyoncé. E, tipo, essas jogadas... Como fez com, acho que a Lady Gaga. Quando a Lady Gaga sobe, a Lady Gaga faz com a Beyoncé. Sabe, assim, tem umas coisas... Lógico, a mesma música, né, tal. Mas, assim, é meio que... Se você tem uma participação com a Xuxa, você vai chegar em outros lugares. E a Xuxa também vai chegar em outros lugares. Tipo, ou vai ser relembrada. Tudo bem, todo mundo conhece a Xuxa. Mas alguém vai relembrar da Xuxa que talvez esteja ali num lugar um pouco mais parado, né? Porra, também tá em mil anos. É, mas eu acho que tem sim essas jogadas, e network e tudo mais. É óbvio, show business é fake, porra. É, se os caras, o trabalho deles é ser fake na frente da câmera, imagina por trás, tá ligado?
Mas é muito doido, né? Porque parece que tem uma mão invisível que mexe essas peças, assim, vem aqui a Xuxa, vem aqui o Thiago que tá subindo, vocês é. Encontram vocês no meio do caminho, é. Joga os dois pra cima. Mas, assim, eu não sei se, tipo, conscientemente essas pessoas estão nesse jogo fazendo isso, ou se também elas são manipuladas, sei lá, por uma energia, por um encavalamento de fatos.
Puta, entendeu? Eu acho que, por exemplo, vamos supor hipoteticamente que você está estourado.
Uhum.
Você está foda.
Sim, tô quase, na verdade eu tô por aqui.
Tá uns mil seguidores.
Aqui, é.
Uns mil seguidores, vai.
Sim.
Você tá picudão.
Sim.
Aí,
isso
beleza.
Também.
Também.
Já, naturalmente.
Galudo.
É, sim.
Pau enorme mesmo. O cara não consegue parar de falar no pau do cara. Porra, lindo, rosado, aquela coisa cabeçuda. O é. Cara esquece o bagulho. O
que mais? Fala aí.
O cara é uma louca. Ai, louca!
É. Isso que é podcast
aí,
macho,
aí,
macho,
porra,
macho.
Sei lá, aparece um vídeo.
É. Do meu pau?
Galudão, galudão.
Do jeito que você sabe, velho.
Maior do que você imaginava. Visão terceira pessoa.
Obrigado.
Não, é. Tem tipo um vídeo do. Um vídeo, sei lá, da Xuxa falando.
Com meu pau!
Que pau enorme! Os cara não conseguem.
Acabou o programa.
A Xuxa vira e fala: então, porra, Humberto, um grande comediante, mas não é maior do que o próprio pau. Enfim, tá bom, chega.
Tá, vai lá, Xuxa.
E aí a Xuxa vai lá e.
Interagir
lá,
comigo.
Ou faz um vídeo, vocês se encontram, vai, vamos supor. Uh-huh. Vocês se encontram na pré-estreia do
Sim,
filme.
Sim, natural.
E aí ela vira pra você e fala: caralho, porra, gosto muito do seu trabalho. Nem sabemos, é verdade ou não, mas.
Sim.
Gosto muito então, do seu trabalho.
Então conta uma piada dele aí, então.
Você ia falar do seu pau, né?
Não,
eu prefiro seu pau. Não, tá. Aí é. E aí, gosto muito do seu trabalho, não sei o que, você quer lá. Posso fazer um story com você? Você vai falar não?
Agora não, Xuxa, não
eu,
dá.
Meu pau tá muito à vista aqui. Deixa amolecer. É.
Quer fazer um Taduro Mussum comigo, Xuxa?
Você vai. Aí você pode perguntar, porra, será que ela é fã? Será que ela fez uma jogada de mar? É, puta, acho que bem que depende de cada pessoa. Mas acho que também tem pessoas da indústria que pensam nisso. Tipo, o empresário do cara fala, mano, você tá precisando aqui, ó. Seus números na quebrada tão baixos.
Uhum.
Vamos dar uma resgatada? Talvez uma collab com Ventura aí, não sei o quê. Eu acho que tem gente que pensa isso.
Uhum.
Mas é... E às vezes eu acho que pode ser natural mesmo. Tipo assim... É, tem gente que eu olho, por exemplo, porra, o Rafael Portugal é um cara que eu nunca conheci. Eu acho o trabalho dele bom, cara. Eu acho da hora, tipo, nem tudo que ele faz é uma parada que eu consumo. Tipo, os filmes dele são mais difíceis, assim, mas, por exemplo, o que ele faz na Copa do Cabral. É, ele tem outras coisas que ele faz que eu acho muito engraçado. As coisas que ele fazia no BBB eu achava engraçado e tal. É muito talentoso. Pô, se eu encontro um cara desse, eu não sei se ia fazer um story, acho um pouco mais, talvez, pra minha personalidade.
Mas você vê...
Mas talvez ele fizesse comigo, porque, porra...
Ele quer muito. Fora seu pau.
Meu pau, que é o quê? Galudaço, moleque. É, não, mas assim, eu, tipo assim... Sei lá, um cara que eu admiraria a ponto de querer uma parada, assim, é mais difícil, mas...
É que é muito estranho pra gente mesmo. Esse bagulho de pensar, mano, tipo, vou fazer um story... Tipo assim, não é nosso,
precisa,
tá
né?
ligado?
Tipo, tá, eu
mas
gosto
a parada
trampo,
do Ventura com a
elogio Xuxa, o trampo do cara ele... e vai embora, tá ligado?
Exato, vai ver a vida, né?
Mas eles fizeram alguma coisa juntos ou só
eu
se
não
conheceram?
Sei direito,
quem?
Eu não sei direito.
A Xuxa com Ventura.
Cara, eu não sei direito, Xuxa eu tô falando Ventura, só de orelha. Procura aí, Xuxa e Thiago Ventura, pra gente ver.
Deixa claro que Brad Pitt e Adam Sandler eu não achei, tá? Tá uma cota aqui procurando.
Mas tem,
eu não
mas
sei,
tem.
Tipo, se eu aparecer, sei lá.
Filme junto.
Eles fizeram um filme junto?
Não.
Ó, a Dan Sandler fez muito filme com a...
Drew Barrymore.
Não, qual é o nome da...
Jennifer
Aniston, que era a esposa do coisa. Então, né?
Do Brad Pitt.
Do Brad Pitt por muito tempo. Então, talvez, né? É...
Tá andando com rivalidade ali.
Por quê?
E não são amigos, né? Ex, aí anda com a ex, o Brad Pitt não fica feliz.
Ah, não, mas porra, conheceu aí numa época, vai ficar brigado. Você não vai brigar com a Dan Sandler, né?
Eu fiz uma pesquisa meio burra que eu escrevi Xuxa e Thiago Ventura. Aí a primeira coisa que ele mostra pra mim é YouTube, Hentai. Thiago Ventura, Xuxa, mãe da Xaxa. Lembra esse texto dele?
Não.
Era besta, era só esse trocadilho que ele fazia, mas ele rendia essa merda.
Caralho, eu esqueci o que eu ia falar agora. Lembrei. É, a Xuxa, uma vez, conheceu também o Leon e a Nils. Vocês manjam quem é o Leon e a Nils? Eu já falei deles aqui, né? O canal Coisas de Nerd e tal. Teodoro e tal, a gente assiste junto, assim. É meio que um ponto de ligação. É tipo os vídeos que eu consigo assistir com eles, assim. Que, tipo, eu acho maneiro também, tá ligado? eles também foram conhecer a Xuxa uma vez, uma oportunidade, assim. Eu não sei qual era o motivo.
Eles foram pra fazer isso?
É. Tipo assim, de alguma forma foi criada uma oportunidade pra que a Xuxa conhecesse eles e a Xuxa queria conhecer eles. E aí você falando isso, ah, seus números estão baixos na quebrada, já me faz pensar. Ah, seus números estão baixos nesse nicho mais nerd, pré-adolescente e tal.
Vamos trazer essa galera do nicho nerd pra almoçar com você. Você tipo faz uma fotinha, que o nicho nerd fala, ô, Xuxa é desse rolê. Vamos lá.
Posso falar um negócio? É que a Xuxa é um negócio que eu não sei se ela tem isso, porque, mano,
Pacto
essa
Diabo?
Mulher... Não, ela é rica.
Ela come...
Vê patrimônio da Xuxa.
É, não,
é um
Xuxa
negócio.
É outro nível. Mano, assim.
Ela sabe o que a Xuxa gosta de comer? Bafomec.
É do outro
ligação
episódio,
de outros vídeos. A galera não sabe, vai entender, mas pra gente...
Entende, callback, como funciona.
Nosso público é fã, eles assistem muito. Todos. Eles acompanham todos.
O
que você pediu pra pesquisar?
Patrimônio da Xuxa. Tipo assim, eu aposto que tá abaixo. Porque essa mulher, ela é platina duplo desde 89.
Uhum.
E ela, tipo... Ela é estourada numa época que ou você era famoso na TV e ganhava rios de dinheiro, ou você não era famoso. Então, tipo assim, ela era famosa na época mais bem paga da televisão, dos anos 80, assim, final dos anos 80 até início dos anos 2000, na Globo, que mais pagava. E aí você fala, ela tinha um cachê foda na TV, ela vendia disco, que era a coisa que mais dava dinheiro, que era tipo... E aí ela vendia disco... Platina duplo.
Brinquedo,
e
comida.
E aí, ela teve programa de televisão. A Globo deixou ela ter programa de televisão. Brasil, Argentina e Estados Unidos.
Espanha. Teve em vários lugares.
Era aqui, tipo, fazendo em espanhol, vai pra vários países. Sim. Mas ela gravava na mesma semana. Ela gravava no Brasil. Ela ia pra Argentina. Ela ia pros Estados Unidos.
Uhum.
Tipo, ela tinha três programas em três países diferentes numa época analógica. Aí, tudo bem, ela desistiu porque, mano... Burnout, né?
É, muito foda.
Que caralho? Tipo, só de hora de voo semanal, tá fodido.
Uhum.
É... Então, tipo, o patrimônio dela é surreal, assim. Eu não acho...
Que ela precisa, né?
Que ela precisa se manter, mano. A Xuxa é um negócio meio que ninguém não conhece.
Uhum. Quanto vocês acham que é o patrimônio dela? Querem jogar?
Eu estaria,
aposta,
tipo,
eu sou das apostas.
400 milhões.
400 milhões? Reais?
É. Pô, tá bom, não?
Não, é bastante, né?
Bastante, bastante.
Ah, põe perto de 1 bilhão aí. Que acho que a Xuxa
é...
É, de reais, é.
A fortuna dela, essa matéria é de 2023, julho de 2023, pelo Exame, é avaliada em 160 milhões de dólares, 770 milhões de reais. Vocês estão aí na meiuquinha de
dá
vocês.
Dá pra viver, dá pra viver.
Dá pra viver, não dá?
Dá pra viver tranquilo.
É, comprar uns McDonald's. Não precisa puxar o saco de alguém, entendeu? Tipo assim.
É, então. É. Sabia que a Xuxa na casa dela... O programa virou o programa da Xuxa. O programa da Xuxa na casa dela, ela mantém o ar-condicionado a 10 graus, porque ela gosta de frio. Então, pra todo mundo na casa dela, tem que usar roupa de frio, porque ela mantém a casa inteira 10 graus.
É verdade isso?
É verdade, quer dizer, não sei. Ouvi falar. Eu nunca fui. Tem que
mulher mora num frigorífico, velho.
Tem que perguntar a aventura que ele foi, mano.
Eu já ia falar, mano, mas eu acho que o mínimo que um ar-condicionado consegue com ar-condicionado normal é 16, né?
Não, mas é o ar-condicionado
é
de frigorífico.
Consegue.
É. Ah. Pesquisa aí, pra ver se não tô falando merda.
É o mesmo do... Exterminador, do Exorcista.
Exatamente.
Ela fala na casa dela, ela... Na verdade, a Xuxa faz isso porque ela gosta de soltar fumacinha.
Ela gosta de falar, né? Ela fala desse jeito.
Parece um iglu, aquela merda.
Pesquisa aí, Fonfon, vê se não é.
Qual que é a pesquisa? Desculpa.
A Xuxa tem ar-condicionado e frigorífico em casa. Pode botar.
Pode botar, é certeza. Parece até que quem doou foi a Friboi.
É verdade mesmo. Na verdade, só tem um igual na Friboi.
Exato.
Que a Xuxa comprou.
Tem
casa
igual,
rosada.
Existe essa tem um igual na Friboi e tem um... Porque tem agora esse negócio de sauna e lugar gelado pra você fazer o... Que é na casa do Tony Ramos, que era o menino propaganda da Friboi.
Que também anda sempre de blusa, né?
Sim.
Então, né? Uma
e
blusa
passa
natural.
Muito mal porque a carne tinha papelão.
E eu, quando fui na casa da Xuxa, foi bom. Que tava ar-condicionado bem baixo, porque aí meu pau não ficava tão grande.
Você tá galudinho hoje, hein, Berto?
Vamos ver.
Em entrevista com Giovanna Eubank, Xuxa contou que o ar-condicionado de sua casa está sempre nos 9 graus.
Existe isso.
Além disso, não é um aparelho comum. Ela diz, eu tenho um ar-condicionado que deixo em 9 graus em casa, ele sai do 9, mas chega em mim com uns 12. Sou muito quente. Fecha aspas.
Caralho, mano, 12 graus é muito frio.
E eu gosto de frio, mas porra.
Tipo, você tem que entender que eu acho que o ar-condicionado normal, o termostato dele vai a alguns. Vai, acho que até 16. Só que eu acho que a temperatura, como ela falou aí, bota em 9, mas ele chega em 12, né?
Uhum.
Então você bota em 16, mas ele chega em 18, sei lá.
Mas só
por ficar muito tempo.
Só em quem é quente.
Então, mas, mano, quente, você fica com frio. Você bota.
Porra, pra
o
caralho.
Ar-condicionado pra dormir, por exemplo. No 18, mano, à noite você se cobre, velho.
Exato, mas essa é a intenção, essa é a magia.
Pelado lá.
Sentir frio a ponto de dormir cobertinho.
Isso aí é só pra se manter conservado, eu acho. Tá trabalhada no gelo ali.
Pode ser. Xuxa ela pode, faz né? isso,
ela come alface direto da terra. Lembra desse vídeo? Dela com a. Com a Eliana? Não. Com a Angélica. Com a Angélica.
Ela comeu alface.
Comendo. Vocês nunca viram? Tem a foto dela com a Angélica, que tá no meio da... Não sei se é dela ou da Angélica, a casa ali com... Estão no meio da plantação ali deles de mato pra comer. E aí ela agacha e morde. Ela vai lá e tipo... Nhac, direto na plantinha.
Ela nem anuncia que ela vai fazer uma coisa bizarra, né?
Não, ela só sai mesmo de perto e fala... Ah, coisa linda, natureza, natureza.
Olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer. Não, ela vai lá... Não, eu sempre faço isso.
Fica dando uma cara meio tipo... É... Não tem como você dizer pra ela não fazer, a Xuxa, né? Mas estranho, agora, garoto.
Se fosse a Xuxa, vamos supor que a Xuxa ela não faz isso por relações comerciais. É só porque ela, vamos supor, tá? Eu não sei como é que foi com o Ventura, mas Xuxa tava lá no Instagram dela, aqui ó, passando, Thiago Ventura soltando pipa. Ah, não sei o que, a pipa, a Xuxa, muito engraçado. Gostei desse menino, hein? Acha ele pra mim, pra eu almoçar com ele. Muito estranho, entende? Tipo assim, você não sabe se o Ventura é engraçado soltando pipa, mas é um assassino nos bastidores,
não,
entendeu?
Não, mas eu jamais faria isso. Mano, você pode ser o cara mais famoso do Brasil. Você vê alguém e fala, mano, sei lá, por exemplo, Chico Moedas.
Sim, Chico Moedas.
Adoro Chico Moedas.
Grande fã do Chico Moedas. Grande fã.
Eu não sei se eu chamaria ele pra um almoço, entendeu?
Estranho.
Acho constrangedor.
Então, eu acho que eu não aceitaria, tipo assim... Xuxa, eu não sei, porque é Xuxa, né? Pô, é a Xuxa.
Olha lá, que maravilha.
Olha, que lelé.
Lavar, não. Mulher.
Não, mas é natureza, tá certo. Eu tenho família no interior, eles fazem isso também.
É, continua sendo estranho, tá aí, ó.
Fui recentemente pra...
Não faz sentido,
pro sítio. Não, não desse jeito, né? Não comi desse jeito. Mas a gente foi numa plantação de tomate do meu tio.
Você leu a legenda ali?
Que tá? Xuxa come alface, ainda na terra... E Angélica Estrela, você tá comendo mesmo?
Que cena espetacular, velho.
Eu fui pro sítio do meu tio aí, recentemente, e aí ele pegou... Bom, acho que quando a gente era criança, a gente fazia direto isso. Mas ele pegou o tomate direto, assim, tipo, e me deu. E fazia muitos anos que eu não fazia isso, de comer direto, assim. Cara, o sabor é outro nível, assim, tá ligado? E era orgânico também, né? Então, assim, muito, muito saboroso, assim. Então eu entendo a Xuxa. Xuxa, me chama pra almoçar.
Eu vou te dar tomate. O meu pai, ele fala que quando ele tinha fazenda, ele era moleque, né, criança. Os caras gostavam de ir lá na Las Vacas, que tinha vaca leiteira, botar toddy na boca e pegar leite na teta da vaca.
Ah, que nojo,
fazia um bochecho?
É.
E é quentinho, velho.
É, então. Sai faziam quentinho. Isso é logo de manhã, 6 horas da manhã, que as escolas mó cedo, né? E outra coisa que ele fazia na fazenda que eu sempre quis fazer, mas não dá, porque já tinham vendido a fazenda.
Eu transar com galinha.
Não, eles... é muito bom. Uma coisa que eles faziam, eles pegavam os cavalos e pegavam a manga meio podre, assim, já tá mais mole, assim.
Uhum.
E faziam guerra de manga a cavalo. Isso é muito bom.
Caralho, isso é muito diversão da monarquia mesmo, né? Jogar manga.
Não, manga podre, né? Manga boa.
Não, porque cai muito, né? Manga cai muito, assim, pé de manga.
E fica mole, né?
Sim, sim. Lá em Santa Cruz é a guerra de mamona. Guerra de mamona machuca, hein, velho? Bagulho machucado. Manga também, puta caroço, pesado.
Eu nunca peguei mamona. Eu pegava urucum, eu já vi.
Urucum não sei nem o que é.
Urucum é aquela porra que os índios... É um fruto que você... Parece mamona, meio espinhoso assim. Você abre e tem umas bolinhas vermelhas. E é aquela tinta que o índio pinta a cara. Aí você esmaga assim e vira um... Tipo uma tinta vermelha mesmo. E aí a gente tinha muito urucum lá na chácara de um amigo meu. E a gente ia fazer guerra de qualquer merda. A gente ia lá na árvore de urucum.
Pintava a cara.
Você diria que você pode matar alguém jogando uma mamona nela?
Bem jogado, mata.
Então seria uma mamona assassina.
Exatamente, Fonfon. Você viu de onde vinha?
Preparei. Mas vai ser divertido.
Eu não sei se eu aceitaria se qualquer pessoa sono, galera, me chamasse pro almoço.
Consigo esperar você no próximo.
Eu não sei se eu aceitaria se qualquer pessoa me chamasse para o almoço.
Roberto Carlos.
Puta, não. Chato. Não tem nada pra falar.
O zagueiro, o lateral ou...
O cantor. Não, o
lateral. Ninguém chama o lateral de chato.
Puta, lateral, esse pai é o Ian. Bora a hora.
Porra, vem conhecer. Pô, Cafu. Te chamou pra conhecer. Você já viu a sala de troféu da casa do Cafu?
Nunca vi a sala de troféu da casa do Cafu.
Sabe?
Eu falaria...
Talvez o Ventura tenha visto.
Eu falaria, eu quero, mas eu quero ver a... Mano,
sala de troféu.
Mano, o Cafu ganhou tudo duas vezes. Ele ganhou Libertadores duas vezes, ganhou Copa Mundial duas vezes, ganhou Copa do Mundo duas vezes, ganhou Champions League duas vezes. Ganhou tudo que tinha pra ganhar duas vezes.
Sabe quem não conhece a sala de troféu do Cafu? Não tem piada aqui? Mas vocês não acharam que veio o trocadilho. É, aquela menina que ensinou, falou que é fácil fazer vídeo de
até
milhão.
Até o Cafu.
Ah, até o Cafu consegue. Gênio. Ela claramente não conhece a sala de troféu do Cafu.
Cara, essa é foda.
A gente falou disso no ao vivo, não?
A gente falou, acho que foi na terça-feira. Não, se pá, a gente falou só em... Por fora?
Em off.
Talvez. É. Acho que a gente iniciou brincando sobre isso. Não lembro.
Bom, um abraço pro Cafu.
Grande Cafu.
Se meu você me chamar Cafu, pra almoçar...
Jogador.
Se pá, eu vou.
Sim.
E Cafu, meu garçom do McPhil. Eu adoro, com o melhor garçom de todos.
Puta, eu não sinto. Almoço, puta, eu não sinto que eu tenho nada pra conversar com a Ivete, velho.
Pô, mas vai te pagar um almoço,
foda. Então, por exemplo, eu vejo, por exemplo, histórias do... Ah, o Dave Grohl contando que, tipo, ele foi na casa do Paul McCartney e estavam todos os artistas. Acho que eu até já contei essa história aqui. Que ele foi, aí, tipo, ele tava muito louco na casa do Paul McCartney, que já é muito doido, né? Você fica completamente bêbado, drogado na casa do Paul McCartney. Tipo, cara, você tá na casa do Paul McCartney, tem a postura. E aí o Dave Grohl tava completamente louco, Paul McCartney ao piano... Tocando pros famosos.
Let it be!
É, tipo isso, tá ligado?
Então, eu vou tocar uma que vocês não sabem.
É. Gente, vocês precisam me ouvir tocando isso, olha. E aí.
Chatão.
Ele falou: alguém quer tocar alguma coisa? Vem, Dave, tocar alguma coisa e tal. E o Dave Grohl, tipo,
botou
não,
pau
tô
pra fora, já.
E aí ele falou que levantou uma mulher loira, assim, era Taylor Swift levantando e falando assim, ah, eu vou tocar e tal, e aí ela sentou e começou a tocar uma música, o Dave Grohl, tipo, caralho, eu conheço essa música é boa, e aí a música era My Hero, acho, alguma coisa desse tipo, assim, tipo, e ela tava tocando a música do Dave Grohl, então, tipo assim...
Mano, sabe o que seria maravilhoso? Se ele tá tão louco que ele acha que tá ouvindo My Hero, só que é uma música dela. E aí ele começa a cantar My Hero em cima da música dela. Tipo, agora eu vou arrebentar.
Gritando assim.
Here comes my hero. E a Taylor Swift, cara, que isso? É Sweet Love of Mine.
Mas, mano, esse nível aí de descompromisso, todo mundo na casa do Paul McCartney.
É um Olimpo, né, meu?
E o Paul McCartney ensina piano pra filha do Dave Grohl. Tipo, caralho, eu não sei, eu não sei.
Uma história que o Beckham ensinava, treinava o filho do Brad Pitt com a Angelina.
Te bater falta?
Não sei se especificamente falta, mas futebol, né?
Era o professor.
Na verdade, ele cozinha muito bem, Humberto. O homem é multidimensional.
Não, mas, porra... Não, mas é que assim, ó, é diferente.
Pintura a dedo.
É diferente quando você fala assim, não, porque ele ensinava, parecia que toda terça e quinta eles tinham horário. Toda terça e quinta às três.
É.
Mas de amigo, assim?
É, de brother. Tipo assim, eu acho que os caras moravam meio que no mesmo condomínio. Muito provavelmente.
E o Becker não tinha nada pra fazer. E esse interesse esquisito na filha do Brad Pitt, da Angelina Jolie, é muito estranho.
E um cara. Tô brincando.
Porque David Beckham tem filhos.
Tem.
Podia, não, os filhos dele.
Eu acho.
Filhos, a jogar.
O que eu acho. O que eu acho que é. Ele ia com os filhos jogar no condomínio. Os filhos do Brad Pitt provavelmente iam também.
Tudo jogado, né? Porque adota pra deixar esquecido.
12.
Né?
Precisava remontar o time. Faltava 12 pessoas. Falava, porra, quem tem 12 pessoas de posse? Os filhos do Brad Pitt.
Exato.
E aí, mano, pra fazer a matéria render, ensina lá futebol, sei lá.
Saquei, entendi. É porque é diferente pra Rihanna fazer um queijo quente. Porque ela tava ali na casa do Chris Rock, apesar de eles não terem nada em comum e nada pra conversar, do que, por exemplo, tipo, é isso, sempre, toda terça e quinta eu vou lá ensinar a sua filha, entendeu?
Sim.
Tipo,
é pior ainda.
É esquisito, é tudo esquisito também, viu? Então eu não sei, porque... eu sou um cara muito fechado, né? Eu sou um cara muito assim, eu tenho dificuldade de marcar coisas com meus amigos, entendeu? Os meus amigos falam, ah, tem que marcar tal dia, fala, puto, não dá, entendeu?
Isso também é. Aparece galudão.
Então, é com o meu pau.
Incômodo.
Pelo fato do meu pau ser enorme, é difícil, não dá pra estar em todos os lugares.
Dá pra ir em festa na piscina? Não
é cansativo, você tem que botar o pau pra repousar, exato, pra descansar, né?
Não dá.
Meu pau tem bateria social, entendeu? Não dá. Então, assim, é muito difícil eu conseguir fazer as coisas. Agora, imagina, do nada o Cafu me chama, mano, você tá livre quinta. puta, quinto tem o planeta, não dá. É muito estranho esse tipo de situação pra mim, entendeu?
Não, eu entendo, mas eu queria te avisar que o latino convidou a gente pra um breakfast, pra um brunch amanhã.
Imagina o latino, velho, do nada.
Mas isso é uma zoeira da hora, né? Tipo, eu não tenho o menor interesse de conversar com o latino. Desculpa, eu não tenho.
E com
o
macaco.
Todo respeito.
Nem com o Twelves. Nem com o Twelves
um pouco mais.
Talvez,
é. Tem mais pra crescer.
Mas esse evento é mais... Porra, sei lá, se pá, hein? Só a única coisa que eu faria se eu fosse num brunch com o latino era ter um plano B de saída. Então, tipo assim, ó.
O cara vai pro
tipo, assim, latino embora. Nem convidou, já tá sendo humilhado.
Não, vai que o cara é chato, sei lá. Não sei. Alguma coisa
provavelmente,
assim.
Provavelmente, aí você tá querendo dizer, né?
É, provavelmente. E aí, pô, assim, eu imagino que ele deva falar muito dele mesmo. Eu não sei, eu tenho um feeling.
Ou ele fala as coisas dos outros como se fossem dele.
É, exato.
Ah, isso ele faz, certeza.
Aí eu, tipo, eu ia, como eu ia um brunch, provavelmente eu não ia lá sozinho, com o latino sozinho. Assim, as pessoas nunca fazem isso. Tem um assessor, né?
Aham.
Uma vaca lá qualquer.
Gente pra conduzir a conversa, fazer render.
Alguém botar um papo no meio aqui, miou. E aí, eu ia falar, ó, se der meia hora eu fizer o sinal X, que já aconteceu aqui também, né? Você me fala, putz, gente precisa ir, que a gente tá atrasadíssimo. Uhum. Tem que fazer uma propaganda pra L'Oréal rapidinho. O cara não tem nem cabelo. Uhum. Pra L'Oréal rapidíssimo. Beleza. E eu saía fora antes, entendeu? Uhum. Mas assim, eu fico curioso, o que o latino quer falar comigo? O que esse biro... Esse cara vai virar um texto, com certeza.
Esse também. Programa, ele é maravilhoso. Porque... O latino não tá nem na conversa. O latino, ele não existia até aqui. Aí, do nada, a gente tá... Uma hipótese. Se o latino quer me chamar pro almoço... Eu já tô... Imagina o latino ouvindo essa história. Tá assistindo...
Em casa. Se ele ir, agora não vai mais.
A gente fala assim... Puta, se o latino me chamasse, eu já ia arrumar um plano B pra poder sair fora. O latino, tipo, nem convidou. Tá sendo humilhado como um chato.
Que você é, velho.
E aí vem a pergunta, pô, mas eu ia querer muito saber o que o latino... O latino não quer falar nada. O latino nunca demonstrou nenhuma vontade de falar com você.
O latino, hein? O que ele quer falar pra mim? Porque, mano, ele gosta do meu trabalho nessa situação. Por que ele que me chamou? Eu tava de boa em casa, pô. Eu
termino aqui a conversa. Sei lá, o latino é louco.
Puta cara, inconveniente, cara. Eu tenho coisa pra fazer, eu não vou almoçando com o latino, não. Pelo amor
de Deus, latino.
Eu saí de lá com um macaco de estimação ainda.
Coitado do latino.
Muito bom.
Mas enfim, então não iríamos então no almoço
não,
com o latino.
Acho que não.
Nem adianta tentar.
Mas se eu fosse com você, talvez não precisasse de plano B, porque ia ser mais divertido.
Pô, não, então, eu, de alguma forma, toda vez que chega uma mensagem no meu celular do Toninho do Diabo, eu acho um pouco da hora, assim, tipo, então. Eu falo, mano, o Toninho do Diabo me manda mensagem, ele me manda mensagem, tipo, diariamente.
Você responde
assim.
Sempre?
Não respondo, porque é muita mensagem.
Você não responde nunca?
Não respondo nunca.
A gente já sabe
a não
você
ser...
vai.
Ah, mas é porque assim, quando, por exemplo, ele me fala uma coisa direta que ele precisa de alguma coisa, tipo assim, ou sei lá, um dia me pediu o telefone do Toninho do Diabo já, a produção de noite veio atrás de mim pra pedir o telefone do Toninho do Diabo. Eu vou lá e falo, Toninho do Diabo, posso passar o seu telefone? Porque é assim que pessoas educadas fazem, mesmo com o diabo. Agora, Toninho do Diabo me manda muitas mensagens. Ele me manda todo dia, toda novidade que tem sobre o Apocalipse, ele quer me contar. Uhum. Então não dá pra eu acompanhar tudo,
entende?
É muito
Apocalipse, né?
É
tem
muito,
uma vida aqui sem Apocalipse tá rolando.
Puta, eu não vou chegar até o momento do Apocalipse. Acho que eu não sou muito importante pra esse fim dos tempos. Assim,
nem eu.
Mas eu acho um pouco da hora, assim, eu tô no meio de um churrasco domingo, daqui a pouco eu olho meu celular, Toninho do Diabo, eu falei, eita.
O que ele tem de novidade lá do submundo?
Oh, eu vivi, hein, caramba, vivi a vida aqui,
mas,
quem diria?
Quem tá mandando mensagem aqui pra mim? Toninho do Diabo, já mandou mensagem pra vocês? Não mandou.
Mas tem uma coisa da hora,
tem contato.
Do rolê aleatório, né?
Exato, exatamente
assim,
o ponto.
Porra, você rolê, tipo, rolê aleatório, você, Toninho do Diabo, Nani People, Como é que é o nome daquele atacante?
Só o latino que a gente não convidou porque ele é chato. A gente já chegou nesse consenso.
O latino a gente fugiu, na verdade. Falou que ia pra casa, e aí ele foi pra casa dele e a gente ficou na festa.
Sim.
É, tipo, você, Nani People, Toninho do Diabo.
Não, foi mó foda, porque teve uma hora...
Daverson do Palmeiras.
E a gente, todo mundo ia falando, vamos pra outro lugar. Continuar o rolê, né? Aí ninguém queria ir no carro do latino. Ai, não, deixa eu ir no seu carro, porque do latino não dá. Teve gente que preferiu ir com o Edmundo. Do que com o
Exato.
Com o latino.
Edmundo, que também dirige muito bem.
Exato.
É... Enfim, eu acho que tem uma história pra contar, porque isso, por exemplo, os comediantes famosos lá da gringa, que ficam muito famosos, quando eles contam umas histórias dessa, tipo, com um monte de famoso e tal, que acontece, e fazem bem feito, tipo, com piada e a história é boa, cara, é muito divertido, né? Você imaginar que tá você, mano, a Sasha, tá ligado? O Obina. Sabe assim, os caras mais aleatórios, tipo, o Anderson do Molejão e o Bruninho do vôlei. Vocês estão na...
Cabe, hein? Cabe.
Porra, no karaokê. Mano, o que aconteceu nessa night? Eu quero saber. Como que... Primeiro, como que essa Liga da Justiça se formou, né? A origem. Sim. Porra, mas e aí você tá com a Pepe e não tá com a Neném?
O que aconteceu? Elas não andam juntas, né?
Exato.
Porra.
Você sabe que vocês vão ser assim, né?
E o Ronaldinho Gaúcho, né?
Tá assim. Vocês no auge da fama de vocês, que tá próximo.
Tá muito, tá por aqui.
Vocês vão ser assim. Alguém vai ter um rolê desse? Nani Pipo, Obina, Pepe, hein? E vai ter só um de vocês na foto. E as pessoas vão questionar.
Cadê?
Cadê?
Que estranho.
Como assim? Cadê o outro?
Cadê o outro?
Tá com o latino, almoçou do latino.
Ele não conseguiu sair do almoço com o latino.
Eu sabia que...
Latino, eu não aguento mais ir na tua casa comer sopa, cara. Sopa não é almoço, porra.
Além disso, tem isso, né? No latino, né, mano? Não, não sabe o que servir.
Ah, brega,
ele serviu sopa, não sei.
Você consegue imaginar? Vê se você consegue achar imagens da casa do latino.
Ele falou assim, não, mano, é que tá foda comprar comida aqui pro almoço, que eu preciso pagar pensão pras minhas filhas.
E o enterro do Tuelves, que ainda tô pagando. O cara contratou até a Esquadrilha da Fumaça pro enterro do Tuelves.
E o Comando Maluco, hein? Por onde anda?
Quem é?
Lembra do Calma Dedé? O próprio Dedé. Lembra do Bananinha?
Um deles morreu.
Ah, o Bananinha?
Eu falei com o Bananinha no WhatsApp também. Eu devo ter aqui.
Por causa do Dedé.
Por causa do Dedé. Querendo convidar o Dedé pra vir aqui no planeta. Dedé não...
Deu certo, né?
Infelizmente não veio.
Ah.
Por essas e outras, né, Dedé? Deixa eu ver aqui. Bananinha.
Achou? Deve ter alguma...
Aqui, ó. Bananinha SBT aqui, ó.
Você segue ele, hein? Ah, não. Ah, tá.
A Bananinha não me adicionou.
É, ele é...
Eu gosto muito que a maioria das notícias é sem festa no AP. Latino pode perder mansão. Aguardando leição de leilão de mansão. Dívida de latino.
Tá,
acho que ele não tem mais uma mansão.
Não tem imagens?
Tem umas imagens.
Mano, eu imagino que seja uma coisa breguíssima. Porque sabe esses caras que ganham muito dinheiro, mas gastam muito dinheiro?
Essas músicas de casa do latino.
Eu quero. Você não quer ver? Não, porque vai ser onde vai ser o almoço, né?
É.
A gente precisa saber onde é a mesa que ele vai comer.
Platinho tem cara que marca em algum lugar e sai sem pagar.
Ah, é. Comando individual.
Não é?
Muito bom. Comando individual, muito bom. Cara, é um filho da puta se ele fizer isso. Me chamou pra ir almoçar e não quer pagar.
Acho plausível.
Você já viu essas histórias? Essas histórias são clássicas também. Do cara que, tipo, tem muito mais dinheiro, convida o outro que tá acendendo e aí começa a pedir vinhos, caralho, não sei o quê. O Rafael Portugal, acho que conta uma dessa que ele vai jantar com o Felipe Coutinho. Que o Felipe Coutinho começa a pedir, ele, porra, nunca tinha visto tanto vinho, não sei o quê, comida de cá, comida de lá, e chega a conta, é tipo um bagulho absurdo.
Ele fala, vamos rachar?
É.
Cara.
Puta que pariu.
O nosso Rafael Portugal, que é muito amigo de Daniel Mastral, né? Inclusive, Daniel Mastral tentou trazer Rafael Portugal aqui, Rafael Portugal cagou.
Não quis.
Dava pra encher uma caixa d'água quando que ele cagou.
É, a gente mandou mensagem pra ele depois, né?
Pô, uma casa legal, pô. Bonita, no Natal.
Ó, isso aí tem cara de, você sabe aonde? Acapulco, no Guarujá. Aquela, que é a, nossa, o cara saiu vestido de lençol da cama, esse filho da puta. É por isso que eu não
pijama,
vou. O cara é
pijama,
brega,
pijama,
meu.
Pijama.
Só tem essa foto? Você sabe onde é essa casa ou não disse?
Isso aí é pra esconder a tatuagem, ó.
Tá descalço.
Deixa eu puxar.
Mas o latino mandava bem com a mulherada, hein? Isso aí ninguém pode negar.
Sempre foi, né? Um grande garanhão. O alazão que ia montar o mundo, né?
Que...
Quando o latino nasceu, aqui, o pessoal não sabe disso, mas
calça,
é muito importante
não,
essa
eu
história.
Quero ver quem ele pegou.
O latino, quando nasceu, o pai dele e a mãe dele seguraram ele, fizeram um ritual dele com a lua e falaram: esse aqui é o alazão que vai montar o universo.
Você
lembra disso?
O latino já pegou a Kelly Key.
A Kelly Key é a mais famosa, né? Que é o caso da tatuagem, que ele fez a tatuagem e depois terminou.
Como é o nome dessa mina que agora é a mulher do Ceará? Mirella, né?
Puta, não sei.
Olha isso. Olha essa matéria, que coisa maravilhosa. Pela terceira vez, Fazenda terá ex de latino. Pedi a Record para elas entrarem. A coluna fez... Isso aqui é a coluna do Léo Dias, né? A coluna fez um retrospecto do reality show e notou que ter no currículo ex de latino é um trampolim poderoso.
Funciona
bem. O cara pegou todo mundo, né?
Ter no currículo. É um currículo isso. Cara. Isso é maravilhoso, cara.
Mirella Santos, Rayane Moraes... E Jéssica Branca, nossa, não sei.
Tem a menor ideia. Mas, ó, bonitinha aí a casa do latino. Casa simples, né? Casa simples.
É, até
muitos,
que não
né?
me parece muito.
Não, pô, tranquilo.
Suntuosa, né?
É.
Mas não. Isso aí é antes ou depois de ter que pagar pensão?
É, não. Eu não sei, porque.
Considerando que as matérias da penhora da mansão do latino são de janeiro desse ano, eu acho que os problemas são atuais.
Ah, não, mas é porque o latino ele tem muito problema de pensão mesmo. É, eu não sei o que fim levou. Mas eu tinha até um texto que eu falava que eu queria ser foda que nem o latino, porque eu acho o latino muito foda. Porque ele é um cara que bate muito no peito, ele é muito assim, é do meu jeito e pronto. Ele teve problema com pensão enquanto ele dava festa de aniversário pro macaco. Isso aí não é pra qualquer um. Vocês cara
que a gente
tem que ter muito peito.
No nosso show?
Latino?
O latino e o Sérgio Malandro, no mesmo. Ah, tipo, eles estavam lá no ao vivo antes do nosso show.
Você entende quando a galera é do mesmo Olimpo?
Se conecta,
eles,
né?
Eles entram de alguma. Onde foi? No Beverly isso?
Foi... Não, ao vivo.
Eles foram no nosso show?
Não, tipo, eles estavam... Eu não lembro agora se eles chegaram depois do nosso show ou se eles estavam lá antes do nosso show.
Ah.
E aí eles não assistiram o nosso show, mas eles... a gente cruzou eles.
Ah, eles iam lá pra night. Pra... Uma conversa, né? Uma conversa tranquila, né? Uma
não,
noite.
Tava
um Sérgio
latino
Malandro,
e o...
latino.
Não, e o Sérgio Malandro.
E o macaco.
Só uma... Putz, uma bela galera.
Só uma galera.
Tipo assim, devia ter umas seis pessoas e os dois... Mas as outras quatro pessoas eram muito pessoas. Né?
Sabe o que o...
Normais, né?
Muito
ninguém
pessoas.
Tava de chapéu de pirocóptero,
não,
né?
Não.
Sabe o que o Sérgio Malandro falou pro latino quando eles se encontraram? Olha o macaco!
Imagina o próximo. Próximo a gente tá ferrado.
Falei, perdão, tô realmente com sono hoje, galera.
É, vamos pra próxima notícia aí, que não tem notícia hoje.
Pô, né? Não tem uma foto de dentro dessa casa também? O latino é foda.
Tem, né? Tem, mas só uma foto ruim, umas montagens meio escrutas. Vê se você acha uma que você acha legal.
Vou ver aqui.
Próxima notícia, Fonfon. Falamos bastante, né?
Pô, tem uma que saiu
entramos,
agora há pouco, hein? Antes da gente almoçar.
Do latino?
Não.
De quê?
É, morte, hein? Para de pesar o clima. Morreu O.J. Simpson.
É verdade. O.J. Simpson
acabou.
Morreu?
Morreu.
Hoje?
Uhum. Você só me ignorou, mas eu falei isso pra você aqui na sala.
Ele morreu do quê?
É, vamos ver aqui. Arthur foi... Eles que começam a contar toda a história antes de contar
o que morreu. Parece que foi a ex-esposa que matou.
Latino reuniu algum de seus 10 filhos.
Tem 10 filhos,
Latino.
Ele,
depois do Catra, maluco, produziu.
Caramba, hein?
O câncer. Segundo a família dele, câncer.
É muito aleatório do nada ver câncer aqui.
O.J.
Morreu de câncer.
Morreu de câncer, de acordo com a família dele. Poxa. Aí na quarta-feira aí. Anunciado hoje, quinta, né? Mas
O.J. Simpsons matou ou não matou pra você? Tem uma arma aqui.
Nossa,
no...
Não tenho a menor dúvida.
Em frente ao computador, que é a arma que a gente usava pra gravar as sketches. Vocês gravaram sketch com arma recentemente ou não?
Não.
Eu acho que a galera...
Só tava aí.
Não deve ficar. A galera vem e grava
ter... Eu não gravei, quer
deve
dizer.
Deve ter guardado lá na coisa, né? Eu gosto, que bom que deixa jogado aí.
Ah, deve ter achado no armário, né?
É. Matou ou não matou o J. Simpson?
Matou, né? Matou. Eu sou sempre da ideia de que é culpado. Até que se prova o contrário, culpado. Nunca inocente.
Pra todo mundo?
Sempre. Todos. Qualquer um. Pode jogar um nome aí, culpado.
Cara, que bizarro.
Correto.
Sou errado.
Bom, não. Com todo esse nível de argumentação, eu não tenho nem pra onde ir. Vou falar o quê? Você falou que tava lado, né, Fofão? Culpado, então, J. Simpson. Um abraço, pelo jeito vai pro inferno, né?
Eu achei o vídeo, a Mauri Júnior na casa do latino.
Essa pauta, velho.
É maravilhoso, cara. Olha a casa do latino.
Quem
você sabe que o Chico Moedas e o Casimiro... Ai... É o começo do programa do Mauri. Você sabe que o...
Mauri do Mo...
O Chico... Ó, achei a casa dele aqui. Certeza que isso aqui é no Guarujá. É. O Chico Moedas e o Casimiro, eles fazem isso, né? Eles ficam fazendo... React da casa dos famosos.
Ah, é, porque tem esse programa da, sei lá, Contigo, que mostra gente, dentro da casa. Os caras são muito babaca, né?
Cara, mas é muito engraçado.
Puta que pariu.
Depois assiste uns trechos do Casimiro e o Chico Moedas reagindo à casa do João Vicente, do Porta dos Fundos.
Eu vi um pedacinho do vídeo real do João Vicente, puta, eu entendo.
Mano, tem uma hora que é, cara, muito engraçada.
Que é, né? Que o, fala que é das pessoas.
O João Vicente, ele é meio galã, né?
É.
Aí ele mete,
mas não assim, é, né? É engraçado, é, né? Porque...
Ele é o máximo de bonito que a comédia permite, tá ligado?
E porque, tipo assim, o João Vicente, ele é um case de confiança. Porque ele acredita tanto que ele é galã, mesmo não sendo, que ele pegou transmite, geral. Pegou todo mundo. Pegou todo
Pires,
mundo.
Sabrina Sá, é, pegou uma pessoa. Enfim, aí tem uma hora que ele tá, sei lá, na antessala ali, no quarto, não sei. E ele fala assim, agora, tipo, pra câmera, né? Ele fala, e agora, o banheiro. Aí o Casimiro pausa e fala, você viu isso? Que isso, cara? Aí o Chico Moedas fala assim, o quê? O que foi? Porra, tu viu como ele falou banheiro? Aí ele volta o vídeo e fala, e agora, o banheiro. Aí o Casimiro vira pra ele e fala, porra, Chico, esse cara aí gosta mais de banheiro do que você, hein? Cara, é muito engraçado, maluco.
Já falamos disso aqui no programa, já, é verdade.
Tá na hora do quê? De encerrar, né?
As histórias vão se repetir 700 episódios, Daniel.
Não tem mais
ideia que a gente tá falando 700
eu
vezes.
Eu tenho que falar.
Sentado aqui, porra, não dá mais.
Eu queria mostrar aqui, vamos fazer um react do Amaury na casa do Latino.
Será que pode?
Quer jogar? A gente pode fazer. Nossa, eu vim e tira na edição.
Isso aqui é YouTube?
Já tá com 56, hora...
É, tá com 56 minutos agora, são 54. Agora,
mas aqui, cara, não
você
é tão...
Você acha em quanto tempo a gente faz?
Não precisa fazer, não. Não tá tão suntuosa a casa como eu achei que seria.
Não é grandes coisas.
Eu ainda tenho que abrir imagem em sequência de cada uma das capas de filme, uhum. Pra não perder qualquer qual.
É verdade.
A coisa mais você bizarra
não
fez ainda?
Não, eu tenho no meu celular, mas pra abrir aqui, pra não ficar tudo em cima, eu só posso fazer um pouco antes, né?
Tá. Não, mas é que lá também não tem mistério, né, Fonfon?
Não,
lá é, pô, tem o título do bagulho. Não dá pra não saber qual é a capa.
É que vai ficar
filme.
Pequenininho, né? Se ficar muito pequeno, a gente não enxerga direito.
Será que esse aí então é noivo neurótico ou é Matrix? Não tem como, né?
Não, eu acho que não vai dar esse problema, mas é um cuidado.
Tá, né? Você é um cara muito caprichoso, né, Fonfon?
A casa é legal, mas não é tão brega quanto eu esperava.
Aí, ó.
Tá vendo? O Latino é um cara muito assim, de bom gosto.
Não, tem umas coisas que eu não faria, né? Claro, né?
Senão, se ele não tivesse bom gosto, as pessoas não iriam na festa
não,
do
tem
apê.
Umas coisas cafonas.
É verdade.
Pra rolar um bundalelê.
Verdade. Grande artista latino.
Grande
mais
artista.
De 10. Puta, casa do cara tem elevador.
Tem culpa eu,
não,
tem culpa
tchau. Casa que tem 3 andares e tem elevador é de fuder, né?
Culpa tchau é muito bom. E o sem noção? Lembra o sem noção?
E o pessoal em inglês com uma alegria.
Mano, as pessoas adoram isso. Eu tinha um amigo na escola que ele era fã do Latino, assim, real. Mano, real. Assim, ficava bravo se falasse mal do Latino. E a gente fez um vídeo com ele fazendo sem noção. Ele fazia.
É, o Latino, ele me lembra uma vibe meio do Maloca, assim.
Tem a malandragem do Maloca meio... ali e tal.
O Samari Love, né?
Sim, tem uma malandragem.
O cara tem elevador numa casa de 3 andares.
Ele não gosta de subir escada, meu. Se você, não, cansa a batatinha
se você
dele.
Mora nessa casa, você subiria todo dia três lances de escada?
Complicado, óbvio que sim.
Complicado.
Não, cansa, principal investimento, Gabriel. Elevadorzinho. Apoio, com certeza.
Na verdade, foi uma exigência do Twelves, isso aí.
Se a carreira do Fonfon der certo, ele vai meter umas escadas rolantes na casa dele.
Faria muito. Eu sempre achei divertido aquela série que botava o... Aqueles banquinhos pra velho que sobe pela escada. Você
sei,
vai,
puta.
Você senta e ela vai subindo a escada pra você assim, com você sentadinho. Para, eu acho isso muito legal.
Tem uma,
faria, teria muito.
Uma série chamada The Misfits, uma série inglesa de super-herói meio que de humor negro, escatológico, uhum. Assim, um bagulho meio bizarro. Que tem uma cena que o cara. Ele, porque assim, no The Misfits teve uma tempestade e depois da tempestade todo mundo saiu com super poder. Só que os caras são o podre do
tempestade
podre da sociedade. Tempestade. Tempestade
chuva
mesmo.
Normal.
Chuva normal, é. E aí, um desses personagens sai com uma menina um dia e ele vai pra casa dela e entende, né? Tipo, ah, ela mora com a avó dela. E aí, eles transam na cadeira, dessa cadeira subindo, assim, eles transam na cadeira de velha subindo a escada. E depois ele descobre que o superpoder da velha era parecer jovem. E aí, ele descobre que ele transou com a velha, na verdade.
Ah, mas...
Não existia avó. Ela era a avó.
Ela era a avó.
Entendeu?
Mas tudo bem, eu acho.
É, quem não...
Se tá aparecendo...
Que o coração não vê, como é que é? Que os olhos não veem?
O coração não sente.
O coração...
Mas assim, a questão é, você transou com uma mina jovem, né?
É.
Tipo, só na alma ela era velha, mas...
É, ele acreditou que...
É aquele filme...
É só ele só... ver, só é, então, ele ver.
É aquele filme hoje
ah,
cancelado.
Ah, só ele ver que ela era nova.
Exato.
Ah, o amor é cego, é aquele filme.
É, o amor é cego, exatamente.
Hoje a galera não gosta muito desse filme e tenta cancelar ele, mas...
É, sei lá.
Na época dele, muitíssimo engraçado.
Ah, mano, eu acho que é bom impressionante.
Ele era bem engraçado.
Muito engraçado.
Não, é engraçado até hoje.
É, não, as pessoas tentam cancelar esse filme, mas...
Que eu não entendo por quê. Por quê?
Porque ela é gorda.
Porque ela é gorda. Mas daí? E não pode amar uma gordona.
Não.
É proibido.
O que não pode é dizer que a magrela é melhor que a gordona.
Que a gordona,
isso que não pode. Amar a gordona você pode.
Cara desse filho.
Você tá liberado. Mas não pode.
Não pode dizer que a magra é mais atraente que a gorda.
Não pode.
Exato, não pode.
Isso não pode.
Não pode.
Não pode. Não sou eu que tô falando.
Tá bom.
Eu só sei.
É isso que é o politicamente correto. A gente tem que viver essa mentira, porque pra não ofender, a gente mente pra gente mesmo. E fala que, tudo bem, eu acho que tem gente que gosta de pessoas
gorda.
Com mais peso.
Com certeza.
E tudo bem, que bom, essas pessoas existem.
Toda panela agora tem sua tampa. Às vezes precisa ser uma tampona.
A tampa de jacuzzi. Porra, você vai dizer que a maioria dos caras ou das mulheres não se atrai por um cara mais magro do que uma mina... Um cara gigantesco. Ah, vai se ferrar.
As pessoas,
né,
elas querem estabelecer que não existe padrão de gosto. Não existe mais maiorias. Não existe um conceito onde a maioria das pessoas gosta de tal coisa.
Sim. Inferno. Você pode até explicar o porquê socialmente existe esse padrão, mas que o padrão existe.
É óbvio.
Não consegue desconstruir.
Ai, não pode dizer. Ai, tá explicar. Bom. Então, aí você vai ver a namorada de um filho da puta que fala isso. A mina é um fiapo, né? Você entende? Os caras muito hipócrita. Então beleza, pega a Giganusca lá, ô filha da puta.
Giganusca é um puta nome bom.
Nesse caso, né?
Nesse caso.
Somente nesse
porra,
caso.
Porra, velho, juro, me irrita isso. Enfim, muito obrigado, valeu, segue a gente. Não sei porque a gente ainda faz esse programa falando de absolutamente nada. Mas se tiver 20 pessoas aí do outro lado, estaremos aqui. Se passar pra 18, a gente tá vazando, hein?
Não.
Falou, um abraço, tchau.